Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 15 de setembro de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta um resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckmann e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Atenção para os destaques do programa desse domingo. Presença de moscas é uma preocupação no período quente nas propriedades rurais. Primeira semana de campanha de prêmios dos 57 anos é um sucesso. Direção reúne Conselho Consultivo no Planalto Norte para reunião ordinária. Vamos tratar desses e outros assuntos a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia.
O médico veterinário Hildo Dalpozo participa conosco para falar sobre a presença de moscas nessa época do ano nas instalações de suínos, aves e leite e como fazer o controle dos insetos.
Um bom dia a todos aí. Com certeza, esse é o momento ideal para a gente começar a pensar já num controle, justamente para a gente não ter um aumento de população muito grande nas propriedades. Então, à medida que o clima começa a esquentar, as moscas, que os adultos, né, que vão colocar ovos, começam a fazer essa postura, e aí o crescimento é muito rápido e causando impacto, todos sabem, aí, inclusive na saúde humana.
Dalpozo orienta os produtores como proceder para mitigar a presença dos insetos nas propriedades.
Bem, o principal cuidado que o produtor tem que ter é onde as moscas vão colocar os ovos. Geralmente as moscas procuram materiais sólidos, então vamos lá. Um controle efetivo nas estrumeiras, nas esterqueiras, nos montes de silagem, aquela silagem que geralmente é descartada ao lado do monte, locais onde fica esterco mais seco, nos aviários cuidar muito com cascões que são retirados dos galpões e amontoados. Esses locais são os locais que as moscas adultas vão procurar para colocar os ovos. E então esses são os locais que a gente precisa ter um cuidado maior. No caso das esterqueiras e dos galpões, hoje se usam, por exemplo, produtos à base de enzimas que diminuem os sólidos e, por consequência, elas não têm onde botar ovos. No caso da silagem e de esterco bovino e cascão também, ou se fazer uma cobertura com lona, ou então na retirada já incorporar ao solo, que aí esse material não fica exposto para a mosca colocar ovo e por consequência ter multiplicação.
Qual é a melhor forma de fazer o controle das moscas?
Bom, a partir do momento que se tem a infestação instalada, geralmente se usam dois produtos. Um mais voltado para as moscas adultas, que são passadas geralmente em corredores, paredes, onde os animais não conseguem ter acesso. E também existem produtos que são larvicidas, que são colocados em esterqueiras, em calhas dos pavilhões de suínos, em materiais que são mais líquidos. E no caso dos aviários, já é feito um tratamento na cama no período de retirada das aves, que é um produto químico que faz o controle tanto de larva de mosca como de cascudinho e outros insetos que se multiplicam ali.
Quais os principais efeitos que a presença da mosca causa nas instalações?
Bom, além do incômodo e da sujeira que elas provocam, né, talvez o principal risco dessas moscas seja principalmente relacionado à saúde humana mesmo, tá? Como são insetos que frequentam geralmente esterco e materiais contaminados, e também elas vão procurar alimento aonde tiver na propriedade, elas podem inclusive estar levando bactérias que são que podem causar, por exemplo, diarreia em humanos, né? Então, talvez o principal, além do incômodo aos animais e às pessoas, o principal risco seja realmente na saúde humana.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce faz a diferença.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está conosco no programa desse domingo, dia 15 de setembro, para fazer um comentário sobre os incentivos que a Copérdia paga paralelo à remuneração aos produtores de leite.
O Fomento de Leite da Copérdia tem um conjunto de incentivos importantes ao produtor, porque eles compõem a formação do preço do leite. Por exemplo, o Fomento tem um incentivo equipamentos, que faz parte a ordenhadeira do produtor e o sistema de resfriamento. Nós temos um incentivo à assistência técnica, ou seja, todo mês, todos os produtores recebem, na sua nota do leite, destacado esse item, referente ao valor de assistência técnica. Nós temos também o incentivo fidelidade. É um incentivo que os produtores recebem ao final do ano, considerando o volume de 12 meses anteriores. Também nós temos o incentivo da política de pagamento do leite por qualidade, que visa, logicamente, cada vez ter um leite de qualidade melhor, ou seja, ter um leite de alta qualidade. E também nós temos o incentivo comercial. O incentivo comercial, ele visa estimular e também valorizar os fomentados que adquirem os seus insumos para a atividade leiteira na Copérdia. Ou seja, é o setor comercial da cooperativa contribuindo ou participando na formação do preço do leite ao produtor. Então, todos os produtos que o produtor de leite adquire, seja nas lojas agropecuárias, nas fábricas de ração, no supermercado, nos postos de combustível, na UTM, eles são considerados, então, no valor do incentivo comercial. Então, esse valor, ele pode chegar até 6 centavos ao litro do leite, se o produtor comprar um determinado volume. Então, vou fazer aqui uma breve conta, bem simples, mas um produtor que vende 25 mil litros de leite ao mês e ele faz compras na cooperativa que atinge a última faixa do incentivo comercial, ele recebe 6 centavos ao litro de incentivo. Ou seja, esse produtor, sobre o volume de leite que ele vendeu e sobre as compras que ele fez na cooperativa, ele vai receber de incentivo comercial R$ 1.500. Ou seja, é um valor importantíssimo. Se eu fizer essa conta por 12 meses, que o produtor comprar esses determinados valores no decorrer do ano, ao final do ano, o produtor recebe, nesse exemplo, R$18 mil de incentivo comercial. Então, é um valor assim expressivo, que compõe o preço do leite e, logicamente, que valoriza e também estimula então, os produtores a fazerem as suas compras na cooperativa. Além do incentivo comercial, os produtores de leite eles têm um desconto automático em algumas linhas de produto que a cooperativa vende. Rações, medicamentos, detergentes, peças de reposição de equipamentos. Então, o produtor, assim que for emitido a nota a ele, já na nota sai lá o valor que o produtor de leite recebeu de descontos. É um desconto automático. Então vejam só, nós temos um incentivo comercial, nós temos um incentivo de desconto automático ao produtor de leite. A nossa cooperativa tem uma política competitiva nos preços que ela pratica, ou seja, ela tem uma política justa de preço que ela comercializa os seus produtos. E logicamente, se a cooperativa fechar o ano com resultado, possivelmente lá nas assembleias, se os associados decidirem por isso, tem um retorno também sobre aquilo que o produtor movimentou na sua cooperativa. Então, eu quero dizer também que a Cooperdia vem fazendo um esforço muito grande no sentido de ter uma política competitiva de preço ao produtor, mas também, por outro lado, nós gostaríamos que o produtor participasse da vida comercial da cooperativa, que o produtor reforçasse as suas compras que ele faz dentro da Cooperdia. Então, fica aí um breve relato dos incentivos que a cooperativa pratica aos produtores de leite e fica aí o incentivo, fica aí o convite para que os produtores, então, cada vez mais participem também da vida comercial da Cooperdia.
O diretor-geral Flávio Zenaro vem ao programa de hoje para fazer uma avaliação da primeira semana da campanha de prêmios alusiva aos 57 anos da Cooperdia.
Aniversário Cooperdia, então começamos o mês de setembro aí a todo vapor, né? Todos os nossos produtores, nossos clientes, os associados aí que estiveram junto com as unidades, com os colaboradores aí no dia 5, na ocasião do corte do bolo, puderam perceber, né, que o movimento em todas as unidades foi bastante intenso, superou expectativas, inclusive, né? Para comemorar o aniversário da nossa cooperativa, essa história bonita e também para fazer negócios. Então, quando nós analisamos aí esse período de setembro, que já entraram as promoções, as condições especiais, né? E o produtor aproveitando a oportunidade e fazendo negócio. Então, os nossos números, eles já começam a mostrar esse movimento positivo, né? Desta campanha de aniversário. E principalmente, né, da participação do produtor, do associado junto à cooperativa. Né? Todas as linhas foram contempladas de modo geral para dar oportunidade para que o produtor buscasse então, na cooperativa a opção de fazer um bom negócio. Né? Seja na parte de insumos, fertilizantes, sementes, defensivos, área de nutrição, equipamentos, enfim, tudo para que a gente pudesse ter uma condição especial para comemorar o aniversário de 57 anos da Cooperdia.
Bom, Flávio, essas ações elas vão prosseguir ao longo desses meses ainda para terminar o ano e é uma oportunidade rara para o produtor também se posicionar em relação à aquisição dos insumos para o plantio de verão.
A campanha foi pensada justamente para que a gente tivesse um movimento de ações que começa em setembro e ele termina só no final do ano, né? E em cada momento deste período, a gente, juntamente com os parceiros, a cooperativa e toda a equipe comercial da cooperativa, das unidades aí, vai identificando o que, que é oportuno, o que é o momento para se criar uma condição especial para o produtor, né? Para fazer negócio, para ele poder estar adquirindo o que ele precisa numa condição mais acessível, numa condição que seja viável ao produtor. Então essa é a busca e o desafio que a equipe tem, então, daqui até o final do ano, para proporcionar as melhores condições aos produtores na campanha do aniversário da cooperativa. Isso nós estamos falando em condições de preços, de prazos, né? Mas também existe em toda a questão dos sorteios dos prêmios, né, Arthur? Nós estávamos fazendo uma análise, até então, dos 570 vale compras que serão sorteados ao longo da campanha. Já nesses primeiros dias aí, pelo movimento mais intenso de venda, já estamos perto de 100 vales sorteados, né? Então, ou seja, o pessoal está intensificando, né? Mas que bom que é assim, porque a campanha tem esse propósito, né? Quanto mais negócios a gente conseguir viabilizar e o produtor confirmar, maiores são as chances dos produtores e maior a quantidade de prêmios que serão contemplados.
Zenaro pondera que os preços dos fertilizantes tiveram um pequeno recuo nos últimos dias, a relação de troca está favorável e a campanha de prêmios com preços especiais são fatores que beneficiam o produtor na hora de comprar os insumos.
É, exatamente, né? Quando a gente analisa essa questão do mercado, o cenário ele está muito claro, né? Não se tem uma expectativa de retração do preço de custo dos insumos, né? Principalmente porque nós temos toda essa questão logística, esse problema do Brasil de conseguir escoar um grande volume num curto espaço de tempo, né? Situações dos portos, toda essa parte aí que acaba criando um problema, uma dificuldade, vamos falar assim, e essa dificuldade acaba se refletindo em custo. É custo logístico que acaba sendo repassado e aí muitas vezes até a matéria-prima poderia estar retraindo um pouquinho, mas aí entra a questão logística e acaba impedindo uma baixa maior. Então o produtor, sim, ele precisa estar consciente que o momento é esse, né? A gente percebeu aí movimento também no preço do grão, tendo em vista aí algumas questões com relação aí à demanda mundial, alguma questão aí com essa preocupação do clima do Brasil, que já começa a criar essa especulação com relação ao tamanho da safra brasileira, né? Nós sabemos que o Brasil é o grande player hoje a nível global, América do Sul como um todo, mas o Brasil aqui ele tem uma participação muito significativa nesse quadro de suprimentos aí de milho, mas principalmente da soja, né? Isso tudo cria aí movimento de mercado. Mas o produtor precisa estar sempre analisando a informação, ele precisa estar acompanhando, porque o mercado ele tem a volatilidade. Nessa volatilidade, abrem-se as oportunidades de negócio. Então, a gente tem feito bons volumes já de fixação, de contrato futuro, de barter, que são as condições, como tu falou, a relação de troca, ela é oportuna e o produtor precisa aproveitar, porque é um momento que o mercado possibilita que exista uma condição mais viável em termos aí de relação de troca ao produtor, né? Então, o produtor precisa estar atento. A equipe da cooperativa está preparada, está sempre buscando orientar o produtor sobre esse momento, mas muitas vezes o mercado é muito rápido. Então o produtor também precisa estar sempre atento e alinhado com as equipes das unidades para não perder essas oportunidades quando elas surgem.
Flávio, como está o abastecimento de insumos na cooperativa para os cooperados e se ainda existe o temor que possa ocorrer algum atraso na entrega desses produtos?
É, Arthur, assim, ó, a cooperativa está abastecida de modo geral, mas abastecida dentro daquele volume de negócios que já foram confirmados com os produtores que vinham fazendo negócios, então, e a cooperativa veio trabalhando em cima disso, né? Então, se tu disser assim, a cooperativa tem todo o volume de estoque que precisa para vender daqui até o fim do ano, não tem, porque a logística vai acontecendo ao longo dos meses aqui. Então a cooperativa se focou em estar abastecendo com aquilo que estava comercializado com o produtor. Existe um estoque de segurança, sim, tá? mas o foco nas culturas, primeira cultura de inverno, agora o primeiro momento é a cultura do milho, né? E aí já começa a iniciar agora então a questão da soja também. Então o produtor precisa fazer posição, o produtor que ainda não fez posição, ele precisa fazer posição para que aí sim a gente possa estar garantindo o abastecimento e de modo geral, tanto Copérdia quanto o produtor estarem seguros com relação aos insumos necessários para a safra.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
O segundo vice-presidente, Vilmar Camilo, comenta sobre as ações que a cooperativa vem adotando esse ano em apoio aos cooperados.
A gente tem tido a disposição de estar próximo do produtor, né? Sempre apoiando e estando junto com ele na hora da decisão. Pensando assim, não é hora de desmorecer, não é hora de se preocupar com aquilo que já passou, não é hora da gente desacreditar no nosso agronegócio. É hora sim de continuar acreditando, continuar plantando e colhendo. Porque quem planta, depois colhe.
Até porque esse momento não é bom agora, mas até chegar à colheita pode mudar todo o panorama, todo o cenário, né, Camilo?
Com certeza, Herder. A gente percebe que algumas atividades hoje, elas estão, digamos assim, com as contas bastante ajustadas, né? Entre custo de produção e faturamento. Mas a gente sabe que isso também não é para sempre. Então a gente precisa botar foco nesse momento e a cooperativa está junto nesse momento para apoiar o produtor, para dar a ele a melhor condição e a melhor forma de adquirir esses insumos e conseguir fazer a sua safra. Assim é com milho, com soja, com boi, com leite, enfim, com todas as atividades que o produtor tem na sua propriedade.
Hoje o que está pegando bastante é o custo de produção, Camilo?
Exato, Herter. Como te falei anteriormente, né, a conta em alguns produtos ela está bastante ajustada. O risco de produção também, quando se fala em algumas pragas, em alguma cultura, também ela preocupa o produtor. Mas isso nós já temos que ter consciência que os protocolos de defesa das plantas e dos animais têm que ser aplicados e com isso a gente consegue ter o melhor resultado no final, né? Então a gente precisa sim continuar acreditando.
E torcer para que as condições climáticas sejam favoráveis.
Ótimo, bem lembrado, né? Vamos fazer uma reza para São Pedro aí para caprichar um pouco, né? Que a gente possa, de fato, plantar e depois colher.
Copérdia Social. Copérdia Social. Os projetos sociais da Copérdia para cuidar da nossa gente.
O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, fala sobre a reunião com o Conselho Consultivo realizado durante a semana no Planalto Norte de Santa Catarina.
Bem, Edson, nós queremos saudar nossos ouvintes, nossos associados que nos ouvem nesse momento, né? E dizer que a gente teve lá no Planalto Norte, em Canoinhas, a semana que passou, né, para realizarmos mais uma reunião ordinária com nossos conselheiros de ética. Agora o conselho é consultivo, então a gente teve que fazer uma mudança no nome, mas continua o trabalho, é o mesmo. Então passa a ser agora Conselho Consultivo de Líderes, onde tivemos então lá a nossa liderança reunida para discutirmos as ações da cooperativa, levar para eles as informações, principalmente dos números até agora, quais as tendências que se pensa daqui para frente. Então, tivemos acompanhado o nosso diretor-geral, Flávio Zenaro, e também o Moisés Bonissoni, que é o gerente regional. E acho que foi um momento muito interessante. A gente ouviu eles também, alguma sugestão deles. E esse é o grande objetivo do Conselho Consultivo agora. É fazer exatamente isso, levar informação, mas também buscar sugestão, buscar ideias, né, que possa ser útil para a cooperativa no seu dia a dia. Então esse é um trabalho que realmente está dando muito certo e fiquei feliz em ouvi-los lá, eles também muito contentes com as ações da Copérdia no Planalto Norte. Isso também é importante, né, porque eles verem o crescimento muito bom da Copérdia e com isso dá uma segurança para eles também. Então agradecer a todos os nossos líderes que estiveram presentes, né, e dizer que agora, né, só a nossa próxima reunião vai ser então, como ficou marcada, para o dia 10 de dezembro, e vamos estar lá novamente reunidos para discutirmos praticamente o ano da cooperativa. Então esperamos que nos encontremos todos bem lá e com resultado melhor que está. Está bom o resultado, mas com certeza no final do ano nós vamos ter um resultado bem melhor.
Uma avaliação desse encontro com os produtores do Paraná, Ademar.
Bem, nós tivemos também na semana que passou, juntamente com o diretor Flávio Zenaro, juntamente com o nosso gerente da atividade, o Arlan Lorenzetti, a nossa jurídica, a doutora Marília, enfim, a equipe da Copédia esteve lá fazendo uma reunião, batendo um papo juntamente com nossos produtores de suínos, até para esclarecer algumas dúvidas que tinha na região. E eles também tinham algumas perguntas para fazer para a direção, mas dizer que foi uma reunião muito produtiva, onde a gente tirou todas as dúvidas que os nossos produtores tinham com relação às ações da Copérdia, ouvimos eles em algumas solicitações que nós temos que melhorar no Paraná. Então isso é importante, é esse trabalho que faz com que a cooperativa cresça. A direção está próximo do associado, ouvindo eles, mas também que eles tenham a liberdade de se manifestar, porque assim é que a gente faz um trabalho dentro das necessidades da sociedade que está lá também. Muitas vezes a gente leva alguns programas ou algumas ideias para a região, mas que de repente para eles não está contente. Então a gente tem que ouvir e, dentro das possibilidades, né, traçar os trabalhos que a gente mais ou menos alinhou com eles. Então, quero agradecer imensamente aqueles nossos produtores de UPL e UPD, que foram reunidos, né, e mais uma vez dizer para eles que agradecer pela confiança de estar na Copérdia, pela confiança de que eles prestam à cooperativa, mas também dizer que nós vamos estar ao lado deles em todos os momentos, nos momentos ruins, como foi em outros anos, mas também agora nesse momento que é muito, muito promissor, muito bom para a suinocultura, onde que também, né, aparecem muitas ofertas, muitas tentações, e que o produtor fica na dúvida. Então, acho que foi muito salutar essa nossa ida até Enéas Marques e tirar todas as dúvidas que nossos produtores tinham e que poderiam ter para frente. Então, agradecer imensamente todos os nossos fomentados de lá, e eu coloquei para eles, né, o sucesso da cooperativa lá foi porque eles acreditaram na cooperativa e estão acreditando. Então, isso faz com que a gente cresça muito mais e permaneça firme na região do Paraná.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.